Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro marcou um recorde. O jogo Flamengo Internacional teve nem um pagante e R$1 milhão de renda. Tá começando a edição número 55 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Chegamos na rodada de número 37, falta uma rodada para o final do campeonato, e essa é a última edição do AG Placar do Brasileirão dessa temporada, que sai na terça. Isso porque a última rodada vai ser na próxima quinta-feira, todos os jogos no mesmo horário. Vamos nessa rodada conhecer o campeão. Era para ter sido nessa, mas acabou não acontecendo, como você vai ver agora. Sem demora, vamos ver quem foi rebaixado, quem se classificou para Libertadores, a confusão que deu na nossa final do campeonato, agora nos jogos da semana. O torcedor do Ceará já começa a treinar o seu portunhol, pois será a primeira vez que o time vai jogar uma partida oficial internacional. Quer dizer, fora do Ceará, né? Fora do Brasil. Classificação na Copa Sul-Americana garantida, vitória fora de casa sobre o Coritiba 2-0. O Coxa, que já havia confirmado o rebaixamento, veio apenas para deixar o vexame menor. E até tinha marcado um gol logo no primeiro minuto. Mas acabou não valendo, pois a arbitragem pegou impedimento. O Coritiba se mostrou melhor em campo e ainda finalizou com Robson, Neilton e Oliveira. O Ceará só conseguiu responder com Lima. Num lance, exigiu boa defesa do goleiro Arthur para impedir o gol do Ceará. Antes do intervalo, mais um gol anulado do Coxa. Neilton acertou um lindo chute no ângulo de Richard, mas a bola havia saído pela linha de fundo no início do lance. O Ceará, um dos melhores visitantes da Série A, resolveu o jogo logo no início do segundo tempo. Léo Xu entrou na área pela esquerda e encontrou Felipe Vizeu, que completou para o gol. E Vizeu estava a fim de jogo. Na sequência, ainda teve mais duas chances com perigo de gol. O Coxa ainda ameaçou a meta do Vozão com Robson, mas foi o Ceará que ampliou. Vina toca para Pedro Nares, que deu um passe de calcanhar mais 18 para Saulo Mineiro soltar uma bomba no ângulo, um golaço. Resultado que confirma o Ceará na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021. Já o Coxa, bem, tá só cumprindo tabela. Enquanto o Ceará se garantia na Sula, seu oponente estadual garantiu uma sola, com perdão do trocadilho. Depois de uma complicada negociação do Fortaleza com o governo do estado do Ceará, a partida que poderia ter acontecido em Natal por causa do lockdown e do toque de recolher no estado, acabou acontecendo no horário estipulado e no local estipulado também. Talvez fosse melhor ter ido para Natal mesmo, viu? Porque foi 4-0 pro Bahia no Castelão. Com o clima de final, já que quem perdesse podia ficar muito ameaçado com a degola, os times começaram mais ofensivos. O Leão apostava na velocidade e teve chances de gol com David e Romarinho, mas o Bahia foi muito mais efetivo. E no Paraíba faz ótima jogada e encontra Rodriguinho, que finaliza de cabeça para abrir o marcador para os visitantes. Em seguida, Paulão quase empata para o Leão, mas o travessão não deixou. Na segunda etapa, o Fortaleza esboçou uma reação no início com Felipe e Juninho dando um trabalho ao goleiro Douglas. No entanto, o Bahia se mostrava cirúrgico. Aos 16 minutos, a dupla Rodriguinho e Nino Paraíba repetiram a boa parceria e o camisa 10 marcou o segundo gol do Bahia. Depois do segundo gol, o Leão, que já não fazia uma boa partida, desandou de vez. O jogo então foi decidido com mais dois gols, ambos de pênalti. Rodriguinho marcou um, completando seu hat-trick, e deixou para Rossi, aos 33, marcar o dele fechando o placar. O resultado poderia ter sido muito bom para um e muito ruim para o outro, mas como vamos ver a seguir, os dois saem felizes da rodada, livres do rebaixamento e ainda com chances de ir à Copa Sul-Americana. Isso porque o Vasco, grande adversário dos dois nordestinos contra a degola, não conseguiu vencer o Corinthians e praticamente consolidou seu rebaixamento, 0x0 na Neoquímica Arena. Ambas as equipes brigavam por algo também. O Corinthians por uma vaga na pré-Libertadores e o Vasco, como a gente falou, tentava escapar da degola. Apesar de ter mais posse de bola, o Timão era pouco efetivo no ataque. O Vasco só tomou susto com um chute de Fagner aos 16, que Fernando Miguel teve que se esforçar para defender. O Cruz Maltino apostou nos contra-ataques com Pikachu e Thales Magno. Só que a melhor chance vascaína no primeiro tempo foi no chute de Carlinhos, que passou à direita do gol de Cássio. Nada mudou na segunda etapa. Corinthians com a bola mais cauteloso, Vasco mais fechado e apostando em contra-golpes. E quase que o Vasco consegue. Um cruzamento de Carlinhos engana Cássio e caprichosamente a bola bate no travessão. Jô entra no final e ainda consegue perder algumas chances, mas nada mudou no placar. Final péssimo para as duas equipes. O Corinthians não tem mais chance de Libertadores em 2021. E o Vasco praticamente está rebaixado, pois para se salvar na última rodada precisa vencer o Goiás, torcer para o Fluminense vencer o Fortaleza e ainda tirar 12, isso mesmo, 12 gols de diferença de saldo para o time cearense. Nem o Pô Fechou tá acreditando mais, então é Vasco na Série B. O jogo que poderia ter decidido o campeonato foi emocionante e polêmico. Vitória do Flamengo de virada por 2x1 sobre o Internacional, assumindo a liderança do campeonato para a última rodada. Olha que coisa. Antes do jogo, claro, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, o empresário matogrossense Elusmar Maggi, fanático pelo Inter, passou aquele pix maneiro de R$1 milhão, que era exatamente a multa paga para que o Rodinei pudesse jogar. Rodinei, que, como você sabe, tem contrato com o Flamengo e está emprestado ao Internacional. Então, por causa do contrato do empréstimo, o Inter teria que pagar uma multa se quisesse que o Rodinei jogasse contra o Flamengo, e foi isso que aconteceu. Além disso, o vice-presidente da CBF, Colorado Fanático, para o Inter, uma vitória nesse jogo valia o título nacional, que não vem há mais de 40 anos. Só que o negócio, meu amigo, é decidido dentro de campo. E o jogo começou intenso. Bruno Henrique exigiu boa defesa de Marcelo Lomba. No lance seguinte, Gustavo Henrique derrubou Yuri Alberto na área, pênalti cobrado por Ednilson, 1x0 Inter. O resultado dava o título ao time gaúcho, que no primeiro momento parecia que não ia sair de cima do Flamengo e teve outra grande chance com Yuri Alberto, mas acabou batendo prensado. Foi aí que o Flamengo acordou pro jogo. De tanto apertar, aos 28 minutos chega ao empate. Bruno Henrique faz grande jogada e passa na medida para Arrascaeta igualar o placar. Antes do intervalo, Rodinei ainda chegou a acertar o travessão, dando um susto no Flamengo. Porém, logo no início do segundo tempo, veio a polêmica da partida e talvez do campeonato. Aos 3 minutos do segundo tempo, Rodinei foi expulso por entrada dura em Felipe Luiz. O árbitro Rafael Claus tomou a decisão após consultar o VAR. Houve muita reclamação e questionamento sobre o lance, se havia sido exagero do juiz ou não. O fato é que ele foi pago para jogar e não joga mais nesse campeonato brasileiro, olha que legal. Com um a mais, o Flamengo foi para cima de vez e conseguiu a virada aos 17. A Arrascaeta recebeu bola de Bruno Henrique e deu aquele passe pro Gabigol na área, que bateu de primeira na saída do Lomba. O Flamengo seguiu pressionando, enquanto o Inter tentava voltar à liderança de qualquer jeito. Com a entrada de Pedro, o Fla ainda marcou duas vezes, mas ambos anulados, aos 34 e aos 47, com o menino Pedro. Nada que afetasse a festa rubro-negra. No fim da partida, muita reclamação por conta da expulsão do Rodinei e um fato inusitado que é o que a gente vai ouvir agora. A voz da rodada dessa semana é uma entrevista com o jogador Rodrigo Dourado do Internacional após a partida contra o Flamengo, explanando essa rivalidade que surgiu entre Internacional e Flamengo nesse campeonato e o que pode acontecer na última rodada, né? O nosso amigo aí tá falando que a CBF tá ajudando o Flamengo a ser campeão. Vamos ouvir aqui direitinho.
Rodrigo Dourado está falando aqui do lance do cartão vermelho do Rodinei.
Tão importante para nós o jogo decisivo do campeonato. É difícil falar, cara. O Klaus, pô, não teria o que falar. O cara tem certeza que ele errou. Não precisava expulsar, estragou o espetáculo. É triste porque era uma decisão para nós. O Flamengo também é um grande time, podia ganhar o jogo normal. Não precisava disso para eles ganhar. E agora vamos para a última rodada tentar ganhar e torcer para eles empatar.
Dourado, mas o que vocês ouviram dos jogadores do Flamengo sobre o lance do Rodinei?
Não, quando aconteceu o lance, ninguém reclamou. O Felipe Luiz tirou a chuteira, falou que foi sem querer, que ele sabia que o Rodinei tinha adiantado a bola e escorregou e acabou pegando ele. O próprio Diego, que era o capitão, falou que no máximo era um cartão amarelo e ele causou isso tudo num jogo tão importante para nós. É triste falar, Não sei se é a CBF ou quer que ele seja campeão hoje. A gente poderia ser campeão hoje, os caras nem trouxeram o troféu pra nós, então é difícil e eu acho que eles querem que o Flamengo ganhe.
Chegando.
Pois é, só esqueceram de avisar o nosso amigo Rodrigo Dourado que a CBF havia avisado na quinta-feira passada que a taça de campeão não iria para o Maracanã nesse dia. Ela iria ou para São Paulo, para o Morumbi, ou para a Arena do Inter, o Beira-Rio, ou só para o Beira-Rio, se o Internacional tivesse vencido essa partida. Então, ele está inventando coisa aí. Esses dois jogos que vão encerrar o Campeonato Brasileiro vão pegar fogo, com o Flamengo assumindo a ponta na última rodada, e agora precisa vencer o São Paulo para conquistar o oitavo ou o sétimo título brasileiro. Já o Inter vai ter que torcer para o Tricolor Paulista vencer ou empatar, mas ele precisa vencer o Corinthians de qualquer maneira se ainda quiser esse título brasileiro. Teve de tudo num jogo emocionante que acabou bom para as duas equipes no fim. 3-2 para o Atlético Mineiro sobre o Sport na Ilha do Retiro. O Galo começou ditando o ritmo do jogo e foi para cima. Logo na primeira finalização, Arana manda chute de fora da área, Luan Poli deu o rebote e Jair abre o placar para o Galo. Com o gol, o time da casa acordou e passou a equilibrar as ações do jogo. Aos 32, o Leão chega ao empate com o Dalberto, aproveitando o cruzamento de Júnior Tavares. Querendo garantir o resultado que lhe mantinha na elite, o Sport veio para cima do Galo com alterações no intervalo. Só que foi o Atlético Mineiro que voltou a liderar o placar. Aos 4 minutos, mais um chute de Arana com perigo, dessa vez contou com o desvio de Rafael Thierry, gol contra. Com isso, o Galo continuou pressionando e criando as melhores chances, principalmente com Savarino. Se o jogo estava intenso, ficou ainda mais maluco aos 38 minutos quando o Leão ganhou um pênalti após checagem do VAR. Marrone acertou a mão no rosto de Patrick dentro da área. A marcação deixou o treinador do Galo, Jorge Sampaoli, tão contrariado que ele acabou sendo expulso, vermelho direto. Após isso, membros das comissões técnicas das duas equipes também foram expulsos, ocasionando uma pancadaria gigantesca no túnel da Ilha do Retiro, cenas lamentáveis. Ah é, a penalidade. Thiago Neves marcou e empatou novamente para o Leão. Mas ainda tinha jogo, e aos 52 minutos, no apagar das luzes, a vitória do Galo veio com Marrone, que se redimiu do pênalti que ele cometeu. Resultado ruim para o Sport, mas acabou sendo bom para os dois. Atlético consegue sua vaga direta na Libertadores e o Sport, com o empate do Vasco, se mantém na elite do nosso futebol por mais uma temporada. Ao contrário de muitos jogos aqui nessa edição do AGPB, que o empate foi bom para os dois, esse aqui só foi bom para uma das duas equipes. O Santos empatou com o Fluminense na Vila Belmiro. A partida começou bem equilibrada e com as defesas impedindo os avanços dos adversários. Até que aos 15 minutos, o Fluminense furou a retranca. Lançamento de Luiz Henrique para Luca, que tirou do goleiro João Paulo para abrir o placar. O gol fez o Santos também abrir seu jogo, mas não conseguia chegar com perigo ao gol tricolor. E foi o tricolor que ameaçou novamente com o Fred aos 34. O Santos voltou no intervalo com mexidas, mas o Flu não demorou para mexer também, mas por causa da lesão de Martinelli, com uma torção no tornozelo. O Peixe ficou mais ativo no ataque e Luan Pérez ameaçou o gol do Flu. Depois disso, o jogo ficou morno e sem oportunidades claras. Já na parte final da partida, o Santos se lança novamente ao ataque. Felipe Jonathan aos 32 e Luan Pérez aos 34 ameaçaram a meta do tricolor. Só que o jogo mudou para os donos da casa quando aos 40 minutos Nino foi expulso por reclamação. E aí Cuca coloca Jean para jogar. Logo na sequência, na jogada da falta que originou a expulsão, Jean Mota foi lá e marcou o gol de empate do Santos. Resultado que garante o Santos na fase preliminar da Libertadores e praticamente tira a chance do Flu de conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores pelo Brasileirão. Ele tem chance de ir ainda, mas a gente vai explicar isso daqui a pouco. Esse jogo também foi a despedida do treinador Cuca, que não atua mais no banco nessa temporada. O treinador Ariel Roland já foi definido como seu substituto e já assumiu, inclusive, o comando do Santos. Outro time que garantiu vaga pelo menos na pré-Libertadores foi o Grêmio, 1-0 sobre o Atlético Paranaense. O Furacão também lutava por uma vaga na segunda fase da Libertadores e veio para cima dos donos da casa. Chegou pelo menos em 3 ocasiões dentro da área de Paulo Vitor. Numa delas, o goleiro teve que fazer boa defesa após jogada de Léo Cittadini. O Grêmio dependia muito de PP e de suas arrancadas, mas nada que ameaçasse a meta atleticana. Primeiro tempo de 0-0 bem sem graça. No intervalo, Renato Gaúcho mexeu em 3 peças. Colocou Jean-Pierre, Ferreira e Tassiano para jogar. E aqui, meus amigos, o dedo do técnico funcionou no bom sentido. O Grêmio passou a dominar as ações da partida, melhorou o rendimento e ficou mais perto do gol. até que ele saiu aos 31 minutos com Tassiano. Tassiano, esse criticado pela torcida gremista. O Furacão não reagiu e no fim do jogo alguns jogadores foram reclamar com a arbitragem. Nessa, Richard acabou sendo expulso. Inconformado, Thiago Heleno falou tanta bobagem no ouvido do juiz que também foi expulso. E isso deixou ele furioso, partindo pra cima do juiz e tentando agredi-lo. Olha que coisa absurda. O zagueiro acabou sendo contido pelos seus companheiros e membros da comissão técnica, mas saiu muito irritado de campo. Acho que não tão irritado quanto o torcedor atleticano que vai ter que se conformar com a Copa Sul-Americana. O Goiás é o terceiro rebaixado da Série B em 2021, oficialmente, né? Porque o Vasco tá extraoficialmente. Empate sem gols com o RB Bragantino, que também se deu mal nas suas pretensões. Com as duas equipes precisando vencer, o tricolor paulista, que ainda sonhava com a pré-Libertadores, começou melhor e quase abriu o placar no primeiro tempo. Com Claudinho comandando as ações, o Massa Bruta ameaçou, mas o goleiro Marcelo Rangel segurou o empate. Já o time da casa, que precisava vencer para se manter na elite, estava desorganizado, mas ainda perdeu boas chances com Fernandão e Rafael Moura. Na segunda etapa, querendo abrir mais o jogo, o time goiano abriu mão do esquema com três zagueiros, mas nem isso adiantou. O Bragantino encaixou sua marcação, mas não conseguia chegar com perigo à meta goiana. O Goiás teve a bola do jogo com Daniel de Pauli em cobrança de falta nos acréscimos, mas acabou acertando na barreira. Assim como o Goiás, que foi barrado na Série A do ano que vem. Já o Bragantino vai jogar a Copa Sul-Americana. Na luta pela vaga direta na Libertadores, o São Paulo tropeçou bonito no Botafogo. 1-0 Fogão. Até os 28 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou no controle do São Paulo, mas sem incomodar o Botafogo, que simplesmente estava em campo. Aos 29, a cara do tricolor começou a cair. Varley foi puxado por Reinaldo enquanto avançava em velocidade em um contra-ataque. Expulsão direto. Com um a mais, o Botafogo enfim resolveu jogar e veio ao ataque, mas parava numa excelente atuação de Thiago Volpi. Mexendo na segunda etapa, Lúcio Flávio colocou Matheus Babi em campo e com isso o Fogão veio para cima. Aos 12, Varley cruzou pela direita e encontrou Matheus Babi, que subiu mais que a defesa do São Paulo e marcou. Parecendo que o tricolor, que estava rebaixado, apostou nos contra-ataques, enquanto o Botafogo surpreendentemente mantinha a pressão. Aos 35, a arbitragem encontrou um pênalti de Hugo Galeano, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. E como o pênalti mal marcado não entra, Luciano cobrou e Diego Loureiro defendeu. Esse resultado esquenta ainda mais a última rodada, já que o São Paulo agora precisa vencer para se garantir de vez na fase de grupos diretamente. Já o Botafogo tá de hora extra na Série A. Num jogo que não valia absolutamente nada, Palmeiras e Atlético Goianiense, pensando em decisões no fim de semana, empataram em 1-1 no Allianz Parque. O Verdão vai decidir a Copa do Brasil, enquanto o Dragão vai decidir o Campeonato Goiano. Então o jogo foi em clima de jogo-treino. E como em jogo-treino vale tudo, Vina arriscou de longe um chute de pé direito, que não é o bom, e acertou uma linda bola, golaço para o Palmeiras abrir o placar. Matheus Vargas, para não ficar para trás, resolveu também arriscar de longe e conseguiu vencer o Everton, que fazia excelente partida. Empate do Dragão, 1-1. O segundo tempo foi um Verdão mandando no jogo e o Atlético aguardando os contra-ataques. Não teve muita coisa no segundo tempo, os times estavam se guardando para os jogos no fim de semana, então o jogo terminou 1-1 mesmo. Palmeiras aguardando o Copa do Brasil e o Atlético Goianiense aguardando o Campeonato Goiano. Classificação do Campeonato Brasileiro, agora só falta uma partida para cada time. Vamos ver como é que está a situação e o que tem ainda a se disputar na última rodada. O líder, o Flamengo, assume a liderança, tem 71 pontos, Internacional em segundo com 69, em terceiro o Atlético com 65, esses três estão garantidos na Libertadores. Flamengo e Inter lutam pelo título. Flamengo, basta vencer que é campeão. O Internacional tem que ganhar e torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo. Em quarto lugar, fechando o G6, temos o São Paulo com 63 e em quinto, o Fluminense com 61. Esses dois lutam por uma vaga direta na Libertadores da próxima temporada. O São Paulo precisa vencer sua partida contra o Flamengo para se garantir de vez. Já o Fluminense tem que ganhar do Fortaleza e torcer para que o São Paulo pelo menos empate. Isso, lógico, descontando a Copa do Brasil. já que se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, a vaga vai para o quinto lugar, que no caso, nesse momento, é o Fluminense. Já se o Grêmio ganhar, o Grêmio que é o sexto lugar com 59, quem vai para a Libertadores diretamente é ele. Nesse momento, o Grêmio está em sexto e está indo para a pré-Libertadores. Palmeiras em sétimo com 58, Santos em oitavo com 54. O Santos estaria indo com esse resultado para a pré-Libertadores. As seis equipes que estariam indo para a Copa Sul-Americana nesse momento seriam Atlético Paranaense em nono com 50, Corinthians também com 50 em décimo, 11º Bragantino com 50, Ceará em 12º com 49 e Atlético Goianiense em 13º com 47. Esses cinco que eu falei já estão garantidos. Ainda tem uma vaga em disputa para a Sul-Americana, que nesse momento está com o Sport, que tem 42 pontos. Bahia e Fortaleza estão empatados com 41 pontos e lutam por essa última vaga na Copa Sul-Americana também. No Z4, o Vasco tem 38 e tem uma missão quase impossível. Tem que ganhar no Goiás, tem que esperar o Fluminense ganhar do Fortaleza e tirar um saldo de 12 gols. Então tá difícil, eu acho que o Vasco caiu junto com o Goiás com 37, Coritiba com 31 e no Lanterna Botafogo com 27 pontos. Meus amigos, a rodada que encerra o Campeonato Brasileiro vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 25. Todas as partidas acontecerão às 9h30. Vai ser difícil acompanhar, mas algumas partidas valem mais do que outras, né? Alguns times não têm nenhuma pretensão mais no campeonato, então nós vamos focar a próxima edição apenas nas partidas em que alguma coisa vale, que é justamente vaga na Copa Sul-Americana e o título. Os jogos que vão encerrar o Campeonato Brasileiro acontecem na quinta-feira, todos às 9h30 da noite, são os seguintes: Fluminense e Fortaleza, esse vale coisa para o Fortaleza; Vasco e Goiás, não vale muita coisa, o Vasco vai ter que tirar 12 gols de diferença, né? São Paulo e Flamengo, esse vale título; Bragantino e Grêmio, não vale nada; Atlético Mineiro e Palmeiras, também não vale nada; Internacional e Corinthians, vale título; Bahia e Santos, vale Sul-Americana para o Bahia; Atlético Paranaense e Sport, vale Sul-Americana para o Sport; Ceará e Botafogo, não vale nada; Atlético Goianiense e Coritiba, também não vale nada. Muito bem, meus amigos, esse foi o AG Placado Brasileirão. Estamos no finalzinho da temporada, mas você ainda tem tempo de dar sua crítica e sugestão sobre o nosso trabalho, o que, que você quer ouvir na próxima edição ou na próxima temporada, que já começa no final de maio. Então, a palavra está com você nos comentários do site arenageral.com.br e nos comentários do site comboconteudo.com, que é o nosso parceiro nesse projeto. Também as redes sociais da Arena estão disponíveis para você deixar sua opinião. É só acessar arenageral.com.br e conhecer essas redes sociais. Lá na comboconteudo.com, além do AG Placado Brasileirão, tem outros projetos audiovisuais lá para você conhecer e também o financiamento coletivo, onde você pode ajudar a Combo a manter o conteúdo do amanhã. Você pode ajudar com o Apoia-se e com o PicPay. No mais, é isso. Provavelmente nos vemos no próximo sábado com a edição derradeira do Brasileirão 2020. Então, abraço a todos e até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.